A ilustração que você acabou de ver, a cena que você acabou de assistir aqui no templo, infelizmente você que não está no templo, você acabou de perder essa parte, mas a ilustração que você acabou de assistir, ela tenta retratar o que hoje nós chamamos como última ceia, que deu origem ao que nós também chamamos de ceia do Senhor, né? O Mestre Jesus se reuniu com seus discípulos ali de uma forma bem humilde, né? Ele pediu que os apóstolos pudessem preparar esse momento para isso que nós assistimos no vídeo. E eu queria te convidar para abrir comigo a sua Bíblia para nós falarmos sobre a ceia do Senhor em Marcos, no capítulo 14. Marcos, capítulo 14, o versículo 12 ao versículo 26. Marcos, capítulo 14, versículos 12 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estava comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu, afirmou Jesus. É um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Ele disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então acontece essa cena que nós acabamos de presenciar aqui visualmente e que eu acabei de ler junto com os irmãos aqui textualmente. Acontece esse momento. Esse momento é retratado nos quatro evangelhos, né? Os evangelistas todos retrataram esse momento. Nas palavras de Marcos, no relato de Marcos, o Mestre Jesus pede que os seus discípulos preparem ali a mesa, porque o Mestre Jesus tinha um ensinamento a dar, meus irmãos. Não só ele celebraria a Páscoa, que já era uma festa, o rito que já tinha sido estabelecido por Moisés e que ia ser vivenciado por o povo de Deus naquela época, naquele momento, ele iria preparar para celebrar a Páscoa judaica, como ele iria também fazer os ensinamentos de transição. Seria o momento em que ele instituiria ali a clareza na mente dos seus discípulos, óbvio que não ficou tão claro assim para eles, mas hoje nós conseguimos ver isso com muita clareza, essa ponte feita da antiga aliança, ou seja, do Antigo Testamento, para a nova aliança. Ele até menciona isso na celebração, né? A nova aliança no meu sangue, que é o que nós chamamos de Novo Testamento. Aqui, nesse ponto, desse momento, que é profundamente ritualístico, porque é um ritual, mas também profundamente espiritual, o Mestre Jesus nos dá algumas lições. Deus nos dá algumas lições. E eu queria refletir com você um pouco sobre justamente esse momento de lição que o Mestre tenta dar aos seus discípulos. Você vê que o Mestre, Mateus vai dizer que Jesus é muito claro com Judas. Jesus olha para Judas e aponta diretamente para ele como traidor, né? Aqueles que comem no prato comigo que vão ser aquele que vai me trair, aquele que está sentado à mesa comigo hoje, né? Michelangelo tentou retratar esse momento naquele quadro que hoje é muito valioso, monetariamente falando, né? Que chamado A Última Ceia também, onde os discípulos estão sentados numa mesa e ali esse momento acontece. Ali com Jesus estavam sentados não todos os discípulos de Jesus, não todas as pessoas que seguiam Jesus. Ali naquele momento estava sentado aqueles que tinham uma comunhão mais profunda com Jesus. Ele não chamou todas as pessoas que estavam com ele para celebrar a última ceia. Não chamou, mas ele chamou aqueles que tinham uma comunhão profunda com ele para celebrar a última ceia, que eram os 12, mesmo que um desses precisasse receber uma exortação dura. Dura, naquele momento, inclusive com o próprio Mestre Jesus olhando no olho dele, dizendo que ele seria o traidor. Pensa só, você faz um momento de festa, e nesse momento você olha no olho de uma pessoa que caminha com você há 3 anos e diz, vai, faz logo o que você tem que fazer, traidor, falso, confrontou. Essa confrontação não valeu de nada, porque não adianta. Quando a pessoa tem o espírito de Judas, por mais confrontada que ela seja, infelizmente, quebrantamento no coração dela acaba não acontecendo. E Judas fez realmente aquilo que ele tinha maquinado no coração para fazer. Mas aqui, nesse momento, meus irmãos, nós aprendemos algumas lições. Quando você começa a ler o texto, logo no começo, no primeiro versículo, diz assim, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. Qual era o costume? Sacrificar o cordeiro pascal. O que é o cordeiro pascal? O cordeiro pascal era aquela ovelha, aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, que havia sido instituído lá atrás em Moisés. Né? Depois que você sai do Egito, depois que o povo de Deus sai do Egito e passa pela morte dos primogênitos com o sacrifício do cordeiro, né? O cordeiro é sacrificado, o sangue dele é derramado, e aí tem vida na vida do povo de Deus, tem morte na vida dos egípcios, os primogênitos morrem, mas o anjo da morte passa por cima, né? Pessar. Eu gosto de explicar muito essa parte para você entender o simbolismo disso aqui. O cordeiro pascal, ele é aquele que morre no lugar do primogênito. O primogênito morreria, porque o anjo da morte iria eliminar com todos os primogênitos do Egito, inclusive os hebreus. Mas aquela casa que tinha o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais ou nos marcos da porta, essas casas seriam poupadas e o anjo da morte passaria por cima, passar por cima, Páscoa. Páscoa significa passar por cima. E aqui qual que era o costume? Justamente esse, celebrar esse momento de vida, de salvação, em que o cordeiro pascal morreria, seria sacrificado, seria colocado à mesa ali para que todos pudessem comer da carne do cordeiro, relembrando, rememorando esse momento lá atrás, momento importante, momento de vida, de salvação. Mas quando você observa e faz um paralelo entre todos os textos, você não encontra ali os elementos da Páscoa, todos. E você não encontra o cordeiro sobre a mesa. Estudiosos, arqueólogos, teólogos, não encontram esse cordeiro pascal na mesa dos discípulos. Esse cordeiro pascal, ele não é encontrado na mesa dos discípulos, nesse momento. O cordeiro pascal que tinha sido sacrificado para que o povo do Egito pudesse ter vida, libertação e salvação, agora está prestes a ser sacrificado. Há uma preparação para esse sacrifício. Os apóstolos não entenderam isso naquele momento. Judas não entendeu isso naquele momento. Pedro não entendeu isso naquele momento. João, Filipe, nenhum deles entendeu isso naquele momento. Tanto que o Mestre Jesus depois confronta, em um momento, confronta Pedro e diz, Pedro, olha, fica tranquilo, que antes que o galo cante, três vezes tu me negarás. E Pedro faz isso mesmo, nega Jesus. Judas trai Jesus, denuncia Jesus para o Estado, para o governo que estava, tinha decretado a prisão de Jesus, motivado por fofoqueiros religiosos, intrigueiros e invejosos religiosos da época. Jesus aqui se coloca como Cordeiro Pascal. Jesus aqui, nessa cena que nós lemos, ele se coloca como aquele alimento para as pessoas, que seria no lugar do cordeiro. Quando você vai lá no versículo 22, está assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomem, né, tomai e comei, em algumas versões. Isto é o meu corpo. Jesus, ele, deixa eu ver se tem pão aqui. Tem pão aqui. Simbolizado aqui sobre a mesa, não sei se você consegue ver aí no vídeo, simbolizado aqui sobre a mesa com o trigo, né? O trigo. O pão que Jesus ergue aos céus nesse momento e ensina para os apóstolos que seria o alimento deles naquele momento, esse pão, ele diz, este é o meu corpo. O que Jesus está ensinando, meus irmãos? Jesus está ensinando que aquelas pessoas, e isso aí tem que ficar bem claro na sua mente, porque fizeram uma confusão sobre isso depois, porque naquela cultura da época, os romanos começaram a acreditar que os cristãos eram uma espécie de canibais, que comiam carne humana. Mais tarde, a igreja de Roma acaba por sacramentar essa distorção, criando o que eles chamam de transubstanciação, que o pão realmente se transforma em carne. Isso ficou muito confuso na mente de muitos romanos do primeiro século. Depois esses romanos se tornaram cristãos e essa confusão se perpetuou até hoje, com os romanos católicos, apostólicos romanos, acreditando piamente que o pão se transforma em carne, se transforma em Jesus, que é Jesus. Por isso que precisa comer o pão. Não compreenderam que o mestre estava dando um ensino metafórico. Ele estava dizendo que ele ia entregar o seu corpo. O pão simboliza o corpo. O corpo que foi entregue na cruz por nós. O corpo que foi pendurado na cruz por nós. Por que por nós? Porque foi por nossa culpa. Foi por minha culpa e por sua culpa que o mestre teve que ser crucificado. Meus irmãos, isso é um princípio muito simples da contabilidade, da matemática. Para cada crédito, há um débito de igual valor. As partidas dobradas, elas são perfeitas, porque é uma regra matemática. E regra matemática, dificilmente, eu acho que na nossa vida inteira a gente vai conseguir mudar. Né? Você pode mudar regras ideológicas, você pode forçar, mas a matemática não. Para cada crédito, há um débito. Para cada crime há uma punição. É a mesma coisa. Para cada crime cometido, há uma punição para esse crime. Para cada pecado, há uma consequência. E o salário do pecado é a morte. Morte. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Nesse mesmo texto, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Se tirou, vai para algum lugar. E se foi para algum lugar, é porque tirou de algum outro. É matemática. Se pecou, tem a consequência. A consequência ela tem que vir, e a consequência é a morte, é a punição eterna. Para todos nós, seres humanos, que crescemos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Para todo mundo, não é só para o Hitler, para o Mussolini, para o Karl Marx, para o Lenin. Não é só para esses fascínoras. Não, é para nós também. Porque nós também cometemos os nossos pecados. É claro que nós não cometemos pecado nas proporções que esses homens. Eu só citei aqui gente que matou muita gente, né? Inclusive o Marx, a ideologia de Marx foi uma ideologia mais nefasta e mais assassina em toda a história. Matou mais gente do que o próprio Hitler. Apenas com uma ideologia escrita. Apenas com ideias escritas. Mas nós também temos os nossos pecados, nós também somos falhos, nós também desobedecemos a Deus. E nós também devemos ser punidos, como a matemática manda. 1 + 1 = 2. Um pecado mais um pecado é igual a 2 pecados. E esses 2 pecados têm a consequência, que é a morte. Para todo mundo. Mas a Bíblia, meus irmãos, olha só como que a Bíblia é maravilhosa. É riquíssima no que tange a perdão de pecados. A Bíblia fala que nós temos a oportunidade de ser perdoados. Perdoados. Que os nossos pecados podem ser expiados. O que significa nossos pecados serem expiados? A expiação dos nossos pecados. Lembra lá no Egito? Aqueles primogênitos morreriam. Aí houve um bode expiatório. Aí houve um cordeiro que foi sacrificado no lugar daqueles primogênitos. Esse bode expiatório, esse bode que pagou, que derramou o sangue no lugar dos primogênitos, ele pagou o preço, ele foi sacrificado. O Mestre Jesus, nessa cena aqui, está ensinando os seus discípulos e ensinando a nós que para nós também haveria possibilidade de expiação dos nossos pecados. Mas que essa expiação seria feita pelo Cordeiro Pascal, que seria pendurado no madeiro, e o sangue dele seria derramado, porque sem o derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados, e precisava morrer no nosso lugar. A cruz era o nosso lugar. No entanto, ele levanta e fala: olha, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Este pão simboliza todo o sofrimento que eu vou ter que passar por ele para que vocês tenham redenção, remissão, expiação de pecados. Meus irmãos, cantamos isso hoje. Pela cruz me chamou, gentilmente. Quer dizer, a cruz de Cristo, ela não é uma boa notícia para o Cristo que estava vivo naquela época. Ela é uma má notícia. É um sofrimento. A cruz de Cristo é uma boa notícia para nós que não fomos pendurados nela. Porque Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O profeta Isaías disse isso 700 anos antes disso acontecer. Ele foi pendurado na cruz. E aí vem um outro elemento da Páscoa. Um outro elemento da ceia do Senhor, que é o vinho. Quando ele pega a taça, no versículo 23, e diz assim: em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofertou aos seus discípulos, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E ele lhes disse: isto é o meu sangue. Né? Deixa eu ver se tem aqui também. Ah, tem. Vou até pegar o meu rio. Ele levantou e disse: o fruto, o produto da videira, né? O produto da uva, o vinho, que simboliza o meu sangue. Isto é o meu sangue, ou o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Então, esse sangue derramado, ele, segundo a palavra, encobriria uma multidão de pecados. Quaisquer que sejam, todos os nossos pecados podem ser perdoados na medida em que nós entendamos que o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, foi elevado no madeiro para entregar o seu corpo, para derramar o seu sangue e para fazer com que nós possamos ter uma oportunidade de sermos novas criaturas. É um esquema muito simples de se entender que o príncipe desse mundo, que Satanás, tenta turvar na sua mente. Tenta trazer para você a ideia de que os pecados só são perdoados na medida em que você deva fazer grandes sacrifícios. Você pode fazer todos os sacrifícios do mundo, todos que não vão chegar a cobrir os seus pecados, que não vão chegar a poder de alguma forma trazer redenção. Aí você pode fazer todas as boas obras e você pode fazer todas as tentativas de autoconsciência, de se posicionar de uma forma mais justa, mais com boas ações. Não há possibilidade, porque o perdão de pecados só pode acontecer na medida em que o sangue do Cordeiro é aspergido nos umbrais da porta do nosso coração, da mesma forma que foi aspergido nas portas dos primogênitos e que salvou os primogênitos. A oportunidade do sangue de Jesus está aspergido na porta dos nossos corações, é dada por esta ação de Jesus. E aqui no momento de ceia, no momento pascal, no momento de Páscoa, o Mestre Jesus tenta ensinar isso para os apóstolos. Ele era o Cordeiro de Deus. João já tinha dito isso antes. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava colocando diante daqueles homens ali a realidade de que o corpo dele, o pão, simbolizaria o corpo que estaria sendo entregue na cruz, no sofrimento, não só na cruz, mas também na tortura. O vinho simbolizaria o sangue de Jesus derramado. Para quê? Para nos dar a oportunidade de sermos perdoados. Lembra, para cada crédito há um débito de igual valor? Se sai, sai de um lugar, se vai, vai para outro lugar. Os nossos pecados precisavam de uma paga, nossa dívida. Fizemos a dívida, fomos aumentando o nosso saldo devedor, e aí Jesus vem e paga com seu sangue. Paga assinando um cheque e te entregando o cheque. Nominal, pessoal, intransferível. É como se você tivesse uma grande dívida no banco, e que cada pecado cometido por você aumenta cada vez mais essa dívida. E você continua pecando e essa dívida continua aumentando. E aí Jesus diz: opa, essa dívida é impagável, meu jovem. Você nunca vai conseguir pagá-la. Né? Principalmente se for nos bancos brasileiros. Né? Juro sobre juro sobre juro, bola de neve, vai. 5 anos, 10 anos, 30 anos pagando. Agora multiplica isso aí espiritualmente por 1 milhão. São as dívidas dos nossos pecados. Nós não conseguimos pagar. Aí vem Jesus e fala: eu vou pagar a sua dívida. Ah, dívida do Otávio, dívida da Karina, dívida do Charlie, da Dani, as dívidas. Então vem cá, Dani, está aqui. Sua dívida é de tanto. Cheque nominal a Dani. Toma. Receba, Dani, esse cheque. A Dani pega o cheque e vai no banco descontar. Mas a Dani tem a liberdade de falar assim: não. Esse cheque aí eu não quero. Sou orgulhosa. Sou autossuficiente. Faço do meu jeito. A minha religião me concede esse aperfeiçoamento e para eu melhorar. Ou eu não... Ela pode dizer isso. O que Jesus diz é: ok, tranquilo. Vou passar o seu cheque para frente, para outro. Opa, Otávio. Toma, o Otávio fala: aqui, mestre, quero. O Otávio não é bobo nem nada, né, Otávio? Quero, mestre, recebo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Do mesmo jeito que o salário do pecado é a morte, o texto continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. É isso que é receber Jesus, meus irmãos. quando você recebe o cheque de Jesus, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, os seus pecados estão perdoados e você tem a possibilidade de reescrever a sua história. O apóstolo Paulo vai dizer, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o sentido da ceia, nova aliança no meu sangue, nova oportunidade de vida. Por isso que a ceia do Senhor é tão importante para a igreja, porque a ceia, ela é profundamente espiritual e prática. Os seus elementos têm esses símbolos que eu expliquei aqui. As pessoas por vezes confundem esses elementos, mas os elementos significam salvação de nós mesmos e dos nossos pecados. Eu queria te dar uma oportunidade, tanto para você que nos acompanha pelo vídeo, quanto para você que aqui está. Eu queria te dar uma oportunidade, a oportunidade de fazer um compromisso com Jesus. Sim, vou ser direto com você. Você precisa fazer um compromisso com Jesus. Sem esse compromisso com Jesus, não adianta ser um bom religioso, ser um bom moço, ser uma boa moça. Sem um compromisso com Jesus, sem o sangue de Jesus, que limpa todo o pecado, não há possibilidade de limpeza. Você pode jogar o solvente que for, você pode jogar a soda cáustica que for, não vai limpar. Porque a única coisa que pode limpar a sua vida, reescrever a sua vida, é um compromisso com Jesus. Então eu vou te pedir que você feche o seu olho, curve a sua cabeça e vamos orar juntos. Vamos orar juntos aqui, eu e você, pensando na contabilidade de pecados e de débito que você contraiu, sem ter sido pago ainda, porque você não recebeu o cheque. Olha, você pode ser um ótimo batista, pregar bem, falar boas coisas, tocar, né? Lúcifer era regente do coral, era mestre dos instrumentos. No entanto, vai queimar no fogo do inferno do mesmo jeito. E olha que Lúcifer estava ao lado de Deus. Então não é posição, estrutura na estrutura religiosa. É o sangue do Cordeiro no seu coração, mediante o arrependimento dos seus pecados. É o sangue de Jesus aspergido na sua vida. Então ore comigo agora e faça esse compromisso. Pai, em nome de Jesus, queremos sentar à mesa com o Senhor, como servos do Senhor, mas não queremos sentar à mesa como Judas se assentou. Judas se assentou sem ter um compromisso real com o Senhor, assim como Lúcifer estava ali e não tinha um compromisso real com o Senhor. Antes, no coração dele tinha outras coisas, outras ocupações, outras intenções. A intenção de Judas, mesmo sentado na mesa com o Senhor, era de traí-lo. E nós não queremos ser como este. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o teu povo que ouve essa nossa reflexão, que presencia a leitura desta palavra, neste momento possa ter, ó Deus, a convicção sincera e genuína de que é necessário tomar uma decisão. Que essa decisão ocorra agora, meu Deus, no coração dessas pessoas que aqui estão. Se porventura alguém que aqui está não fez um compromisso com o Senhor, que hoje este compromisso fique claro e que o teu Espírito Santo aplique claramente que não há remissão, redenção, expiação de pecados se não houver um compromisso com Jesus. Se o pão e o vinho não forem realmente significativos a ponto de estarem entranhados na vida dessa pessoa, que o corpo, que o sacrifício no corpo e o sangue derramado faça não só sentido intelectual, mas também espiritual. E que a partir de hoje, meu Deus, um compromisso com o Senhor possa nascer de verdade. De verdade. Diferente de Judas, que nós possamos ser comprometidos com a Tua Palavra. Possamos ter os nossos pecados perdoados. Possamos ter a oportunidade de redimi-los, de sermos redimidos dele, possamos ter a oportunidade de reconhecer a expiação em Cristo, que Ele paga no nosso lugar, e que esse pagamento é tão alto, o preço é tão alto, que por mais que nós lutemos com as nossas forças, nós não conseguiremos, a não ser pela renúncia do nosso eu, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor e eu me faço ovelha do seu rebanho a partir de hoje. Quero voltar aos teus pés de verdade, Pai. Então, em nome de Jesus, meu Deus, se porventura alguém aqui sentiu, aqui ou no vídeo, sentiu a necessidade de fazer um compromisso sincero e genuíno com o Senhor, que esse compromisso aconteça agora nesta oração, e que esta oração seja ouvida pelo Senhor, e que essa pessoa seja salva por Cristo Jesus, e que uma nova história comece a partir de agora, reescrita, restabelecida, que esta vida tenha novos parâmetros, e que o Senhor seja o rei desta pessoa, agora e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós vamos cantar uma música, e enquanto nós cantamos essa música, eu vou convidar você que está aqui a trazer à frente o seu pedido de oração. O seu pedido de oração, como a gente sempre faz todos os domingos. Você vai estar aí o papelzinho na sua cadeira, aí você pega a caneta, traz. Se você tomou alguma decisão, agora pastor, eu tomei uma decisão. Fiz uma escolha por Jesus hoje. Você pode marcar no seu pedido de oração, você que nos acompanha pelo vídeo, pode nos enviar um e-mail para contato@igrejadocoracao.com, que nós vamos orar pela sua decisão também. E agora, enquanto cantamos, te peço que traga o seu pedido de oração à frente. Ah, peraí, deixa eu... Eu vou ter que encerrar. Com você que nos acompanha pelo vídeo, eu encerro agora. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. Se você quiser contribuir financeiramente, como os irmãos que aqui fizeram já durante o culto, a chave Pix está na sua tela, é financeiro@igrejadocoracao.com. Você pode entrar no seu banco, passar um Pix. Se você quiser nos conhecer pessoalmente, nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, na Belo Horizonte. É a Rua da PUC. Que Deus te abençoe, um abraço para você. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua família.